Parlamentares e dirigentes de instituições de educação superior e técnico elogiaram em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara a aprovação do novo marco fiscal, que vai substituir o atual regime de teto de gastos. O texto teve a votação concluída pelos deputados e agora será enviado à sanção presidencial. Segundo Dácio Roberto Mateus, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, o ensino superior conta com 50% menos recursos do que em 2015. Para Dácio, com um novo arcabouço fiscal, deve haver a recomposição dos recursos necessários para o ensino superior. Um levantamento feito pelo Observatório do Conhecimento, que monitora o orçamento para a produção científica no país, exemplifica os cortes recentes, conforme destacou o representante da instituição no debate, Oswaldo Negrão.
Que foi o estudo sobre a PELOA 2023, que já trouxeram dados preocupantes dos cortes históricos, considerando, né, que a gente estava sobre a égide da Emenda Constitucional 95 e as perdas acumuladas na PELOA 2023 já somaram 129 bilhões de reais.
A secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, Denise Pires, informou que a pasta planeja aumentar o número de vagas e matrículas, diminuir a evasão escolar e melhorar a infraestrutura. Atualmente, há pouco menos de 9 milhões de matrículas no ensino superior do Brasil e 4 entre 10 alunos estudam à distância. No ensino público, que tem menos de um quarto das matrículas totais, a realidade do ensino à distância é menor, apenas 8%. Nas instituições privadas, já são mais da metade das matrículas. 77% estão no setor privado e apenas 23% no setor público.
O que aconteceu, infelizmente, foi um aumento exacerbado das matrículas no setor privado e principalmente no ensino à distância, de maneira que hoje 95% das matrículas da modalidade ensino à distância acontece nas universidades privadas, e esse é um enorme desafio, como garantir a qualidade nesses cursos de educação à distância. Nós chegaremos a 2024 sem atingir as metas do Plano Nacional de Educação. A meta para matrículas brutas era de 50% para 2024, nós estamos em torno de 37,5%. Em termos de matrículas brutas, volto a ressaltar, a maior parte dessas matrículas estão no setor privado.
Os índices da educação brasileira em relação aos demais países da OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, precisam melhorar. Enquanto no Brasil, segundo Denise Pires, 23% da população de 25 a 34 anos tem curso superior ou está matriculada, na OCDE, 47% dessa faixa etária tem a mesma escolaridade. O Brasil tem um doutor para 500 pessoas, índice 5 vezes menor do que países da OCDE. Já no ensino técnico, segundo Flávio Nunes, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, são 11 mil cursos oferecidos para 1,5 milhão de estudantes na rede federal.
Hoje, mais de 51% dos nossos estudantes vivem em famílias com uma renda per capita até um salário mínimo, 75% até 1,5 salário mínimo. Então, nós atendemos uma parcela da sociedade que realmente não tem condições de acessar uma educação paga. Então, nós estamos cumprindo um papel social muito forte nos nossos objetivos.
A audiência pública foi pedida pela deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, que presidiu a reunião e fez um balanço do encontro.
A gente conseguiu tanto situar como é relevante e estratégico a presença das universidades e institutos federais nas regiões, e ao encarar as regiões, ao adentrar nas regiões, muda a realidade, tanto do ponto de vista da ampliação de direitos, de possibilitar o acesso, como muda também do ponto de vista econômico, cultural, social, essa integração entre institutos e universidades.
Segundo a deputada, o novo arcabouço fiscal, ao estabelecer uma mudança na diretriz para o desenvolvimento do país, dá relevância à área como a educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.